Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Será que há uma idade certa para casar-se? É este o tema do Porque Sim, Não É a Resposta de hoje. Eu sou a Ana Filipa Rosa, já cá está o Ricardo Conceição e também o Eduardo Sá. Olá.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Isso significa, se Ricardo, tom significa...
Eu acho... Que o Ricardo tem uma pergunta muito importante para responder.
Não. Eu acho que o título do programa de hoje é mesmo daqueles bons para arrancar, Eduardo. Como, citando Ana Filipa Rosa, boa sorte, Eduardo.
Portanto, isto vai dar pano para mangas. Já sabemos,
já sabemos que há um dia,
um dia certo para casar.
Kim Barreiros já o disse, não é?
Sim, e agora será que há uma idade certa para casar, Eduardo?
Não.
Eu ajudo, Eduardo. Não há.
Ora, porquê que havia de haver já agora?
Não sei, pois. Podia haver. Não sei se faz sentido pensar nisto por idades, senão, se às vezes somos...
Exato, tu estás a pensar na idade ou no intervalo de idades? Sim, por exemplo, 25, 30, 30, 35.
Não, mas também é uma boa pergunta. Não sei se isso faz diferença ou não. Mas uma idade, por exemplo, é-se demasiado novo para casar, Eduardo, em certas circunstâncias, por exemplo, aos...
Ah, não, mas
27,
isso eu respondo com toda...
Por exemplo, Eduardo,
clareza.
Aos 45, 50, somos demasiado novos para casar ou não?
Ricardo, às vezes desculpa, depende não é, da pessoa não com quem este, nos propomos casar ou que se propõe casar connosco.
Não é este o tema do programa 2.
Ok, mas eu respondo. Eu acho que, agora se calhar vou dizer uma enormidade e vão ficar, sei lá, a pensar, oh meu Deus, o que é que ele... Porquê? Sobretudo, porquê é que ele está a dizer isto? Eu acho que o mais tarde possível.
Então, porquê?
Ora, vou pensar porquê. Porque não é tanto pelo lado do contrato em si. Eu acho que independentemente da dimensão civil ou da dimensão religiosa que as pessoas querem levar por diante, eu acho que, de um ponto de vista simbólico, um casamento, quando nós amamos de facto alguém, é qualquer coisa muito próximo de sagrado. É fascinante vê-lo por aí. É fascinante nós assumirmos que é a sagração de um ato amoroso e, portanto, eu acho isso uma coisa uau, absolutamente comovente. Mas eu também tenho a noção que nós precisamos de muita rodagem em termos de vida para sabermos que será talvez aquela pessoa a pessoa da nossa vida. Isso não é uma coisa que nos caia do colo, nem é uma coisa em que se acerta à primeira. Também, se me perguntar, acerta-se à décima? Bom, eu conheço pessoas que nem à vigésima ainda acertaram. Depende da capacidade de aprendermos, às vezes também da sorte das pessoas com quem nos cruzamos e de nos pormos a jeito ou não, para às vezes acertarmos sempre em pessoas com o mesmo tipo de arestas esquisitas que chocam com as nossas. Mas eu também sinto que nós precisamos ter muita experiência e sabedoria. Nós nunca estamos preparados até ao limite para amar, nós nunca estamos seguros de que vai tudo correr bem para toda a vida, era o que faltava. Mas quanto mais experiência de vida temos, mais probabilidades temos de dizer, bom, esta pessoa é capaz de ser real, esta levava-me ao altar, como as pessoas dizem. E, portanto, se calhar o mais tarde possível, sendo que o mais tarde não é ficarmos interminavelmente à espera, porque há uma altura em que se acendem as luzinhas todas dentro de nós e as luzinhas dizem-nos, olha lá, é capaz de ser esta. E às vezes as luzes acendem-se quando nós temos 23 ou 24, às vezes nem aos 50, depende.
Isso, Eduardo, porque também há uma pressão enorme, tanto da sociedade como às vezes uma pressão interna, para arrumar a vida, não é?
Ricardo, e às vezes arrumar a vida significa que nós ficamos arrumados, o que nem sempre é das coisas melhores da vida. Sim, muitas vezes. Mas sabe, eu acho que no fundo o mundo tem dado saltos para ter cada vez mais saúde mental, porque houve uma altura que as pessoas casavam quando decidiam ter filhos, como se no fundo assumirem um projeto de parentalidade exigisse um vínculo público, social, ou até familiar, que resultasse num casamento. E eu não acho que isso seja razoável, acho que até pode ser muito bonito que os filhos, a certa altura, levem as alianças, quase como quem diz, carambas, estes dois têm uma relação com uma tal pinta que fizeram questão que, não podendo eu ser o padrinho, pelo menos sou a testemunha, ou uma das testemunhas, de um casamento. É verdade que sim, mas se a ideia é ficarmos arrumadinhos mais cedo, e se é legítimo darmos conselhos num programa como este, eu tenderia a dizer, então não se precipite, vá. Arrumar por arrumar, mais vale arrumar-se de outra maneira, porque casar não é bem arrumar a vida. Antes, pelo contrário, é ter a capacidade de desarrumar, como deve ser, desarrumar com método, porque entrar uma pessoa na nossa vida e a família dela, e vice-versa, a nossa família na vida dela, nunca é uma arrumação, é uma desarrumação pegada que depois precisa de muita sabedoria para que as coisas ganhem outros lugares, outras arrumações, começando logo pelo guarda-fato, que é uma das arrumações que é mais suscetível à desarrumação quando nós nos casamos, não é?
Eduardo, vamos aqui a um olhar para um dado preocupante também relacionado com tudo isto. A lei portuguesa permite o casamento a partir dos 16 anos. A Unicef Portugal diz que é uma violação dos direitos da criança, que não devia ser permitido. E tudo isto a propósito de um dado revelado pelo Jornal de Notícias. Desde janeiro deste ano e até ao final do mês de setembro foram contabilizados 85 casamentos que envolveram menores de idade. E de acordo com o jornal também, houve um total de 536 casamentos deste tipo desde 2017. Eduardo, o que é que isto... Enfim, devíamos olhar para isto de modo sério, não é?
Ora, Filipe, quero dizer muitas coisas. Quero dizer que os vários códigos muitas vezes entram em colisão uns com os outros. Porque se, por hipótese, quando nós estamos a falar de uma criança em perigo, os 12 anos são uma baliza para que as crianças sejam escutadas ainda com mais seriedade em relação àquilo que são as negligências ou os maus-tratos de que são vítimas, no direito biomédico, quando se trata de fazer uma cirurgia, as crianças devem ser escutadas, mas atenção, porque as crianças são menores, a vontade dos pais deve prevalecer, e aqui há um buraquinho quando se trata de aparecer, por exemplo, uma rapariga grávida de 15 anos e é preciso decidir, interrompe-se ou não se interrompe a gravidez, quem é que interrompe. Os 16 anos são muito aquela baliza para que as crianças passem a ser imputáveis aos olhos da lei, portanto, se fazem uma patifaria como deve ser, já não é um ato perigoso, já é um ato suscetível de uma pena, não de uma medida educativa, como se diz, e portanto, de tantos buraquinhos, cria-se esta coisa um bocado absurda, que é, de facto, nós somos maiores aos 18 anos, se uma criança de 16 anos tiver uma relação com alguém de 25, isto é configurado aos olhos da lei como um abuso, porque ela é menor, mas se de alguma forma for considerada emancipada, pode casar. Portanto, é um absurdo pegado, com uma agravante, e agora entramos numa zona muito sensível, mas à qual nós não devemos fugir. Eu continuo a achar que a lei tem que ser igual para todos. E eu conheço crianças ciganas de 12 anos, ouviram bem, de 12 anos, que casam com pessoas significativamente mais velhas, cujo copo d'água é feito num hotel, com uma festa de 2 dias, sabendo toda a gente que a criança em causa tem 12 anos. E, portanto, eu às vezes acho estranho que aquilo que é uma baliza que a lei defende como uma baliza de bom senso, para efeito de casamento, tenha estas nuances que nos fazem a todos a subir para o ar. E, portanto, eu percebo lindamente aquilo que a Unicef chama a atenção e adorava que o legislador em Portugal dissesse assim, bom, vamos ter que uniformizar isto para criar aqui um plano que seja razoável tomando em consideração o interesse das crianças, porque senão, bom, para que é que serve um legislador e uma lei e um exercício de bom senso que se deve proteger aquilo que tantas vezes as pessoas de boca cheia chamam o superior interesse das crianças?
Mas, perante isso tudo, Eduardo, faz sentido pensar numa idade como a maioridade para autorizar o casamento, não é?
O Eduardo faz, se bem que nós tenhamos todos a noção que uma criança de 18 anos é uma criança,
claro,
eles acham-se claro adultos,
é,
não é?
Claro que é.
E portanto são muito pequeninos, são muito frágeis, podem votar, mas veja como é tão absurdo. É razoável que de alguma forma tenham determinação para decidir sobre um casamento, que é um projeto de vida que tem custos muito significativos e aos 16 não possam votar. Ou seja, é menos importante decidir sobre um casamento do que, por exemplo, sobre os destinos políticos de um país. E é aqui que nós temos que criar algumas balizas, porque senão, para que é que servem as leis? Para haver sempre um buraquinho que nos deixa inquietos sobre a sua existência? Não faz sentido.
Vamos voltar aqui a outro registro e rapidamente, porque estamos quase a terminar. Mas, Eduardo, nós num destes episódios comentávamos também que não faz sentido aquelas notícias que dizem um casal de 90 anos casou-se. Portanto, há esta ideia também, neste limite oposto, de que a partir de certa idade deixa de fazer sentido casar, não é?
Não, a partir de certa idade é senilidade, Alzheimer...
Exato, deixa de fazer sentido quase...
Demência, aquelas... Claro que o lado nem é paternalista, percebe? É condescendente, é dizer assim, pronto, coitadinhos, olha... como se as pessoas, a partir de determinada idade, não tivessem o direito a apaixonar-se. Mas calma, nós os três temos idades diferentes. Se nós imaginarmos os nossos pais a apaixonarem-se com idades diferentes... Se calhar a nossa primeira reação é dizer assim, mas que bicho lhe mordeu. Como se, no fundo, nós fizéssemos prevalecer a nossa função de filhos sobre os nossos pais, como quem diz, calma, eles têm direito a tudo, menos andarem para aqui com interpelarem-nos de uma forma que nos desarruma todos, mas, de facto, se forem os nossos avós a aparecerem em casa a dizer assim, olha, estou apaixonado, a nossa reação é, eu sou doido pela minha avó, mas ela bateu com a cabeça, só pode. Ou é alguém que quer ficar com o dinheiro dela, ou nunca com esta ideia de que sim, apaixonou-se, sendo certo que quanto mais velhos, mais somos capazes de perceber a dimensão nobre de uma paixão. Portanto, a vida tem destas coisas, não é?
E isso porque nunca temos aquele grau de certeza absoluta sobre se aquela é a mesma pessoa, mas há uma certeza que temos, é que nunca... paramos de nos apaixonar.
Ah, mas pode ter a certeza absoluta. E no dia em que nós pararmos de nos apaixonar, significa que só falta alguém que decrete o atestado de óbito, porque morremos e ainda não demos por isso.
E aquele caso que dava há pouco, não é? Da pessoa que já casou pela 20ª vez e não tem a certeza se ainda é a pessoa certa. O que é que isso diz sobre essa pessoa? Não é positivo continuar a acreditar?
Agora ia dizer uma coisa muito má, não vou dizer.
É positivo continuar a acreditar, mas quer dizer, quando já se vai na 20ª tentativa, pode também significar que há pessoas que não aprendem.
Pronto, porque senão a resposta regressa
ali,
na segunda-feira.
O problema podem não ser os outros, não é?
É a altura de começar a fazer alguma introspeção. Bom, porque senão a resposta regressa na segunda-feira. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana também.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.